gente tem um amigo, um amigo, um parente, um tio, uma avó, alguém, que fala, ó, eu vou deixar aqui um mês pra você usar certinho, você vai ver como as dores vão embora. Mas tem que ter atitude e ligar 0800 787 3030, porque nós estamos falando aqui dos presentes, Fernando, mas o melhor presente é a sua saúde, a saúde da sua família.
Muito bem, e eu só digo pra encerrar três coisas.
Diga.
Ligue, 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 ligue.
Boa.
Falei, foi quatro, viu? 0800 787 3030, invista na sua saúde.
Grande abraço, valeu. Ótimo dia a todos.
Valeu, muito obrigado. E a gente segue aqui o nosso Morning Show com uma história muito triste. O policial militar foi condenado a 48 anos de prisão pela morte de uma jovem vítima de bala perdida. Ela estava saindo de uma casa noturna. É uma tragédia, porque ela não tinha nada a ver com a história. A gente vai entender como é que tudo isso aconteceu. Uma história até difícil da gente entender, porque aconteceu já há algum tempo. Tiago está lá, nosso correspondente, lá em Ribeirão Preto, vai trazer todos os detalhes desse caso. Olá, meu caro, boa tarde, bom dia, conte tudo para a gente, bem-vindo ao nosso Morning Show.
Bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. O Tribunal de Ribeirão Preto condenou o policial militar Maicon Oliveira dos Santos a 48 anos de prisão pela morte de Júlia Ferraz, de 27 anos. Esse crime, que aconteceu em 2023, acabou tendo 10 testemunhas no julgamento, 5 por parte da defesa e 5 por parte da acusação. A Júlia foi atingida por 2 disparos que perfuraram tanto o seu pulmão quanto o seu coração, e o policial alegou legítima defesa contra uma tentativa de assalto. Mas os suspeitos, esses 2 que estão na moto, disseram que não tinha nenhum crime, e isso acabou gerando uma briga de trânsito, e aí ele efetivou os disparos. O PM foi condenado a 48 anos de prisão por dupla tentativa de homicídio e homicídio qualificados. Maicon chegou até a ser preso após o crime, mas respondeu o processo em liberdade. Agora, após a condenação, ele foi levado para o presídio militar Romão Gomes, na capital paulista, onde ficará preso a partir de agora. Rocha.
Tá bom, meu caro Tiago, valeu, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí, tendo outras novidades, dia a dia aí da cidade, você é sempre muito bem-vindo aqui. Valeu. E nós seguimos por aqui. Gente, vocês viram uma luta improvável da Estátua da Liberdade com Cristo Redentor? Meu Deus do céu, mais uma dessa inteligência artificial. Você viu? Viu, Renan? Você viu?
É coisa do Irã. Agora, cara.
Caramba.
Coisa de tiozão do Zap da Tunísia, né?
A gente tem as imagens rápidas aqui, manager. Daqui a pouco... A minha manager falou que é só daqui a pouco. Depois do intervalo no rádio e na TV, você vai ver o combate inédito do Cristo Redentor com a Estátua da Liberdade. E Cíntia Castro também vai estar aqui no nosso sofá. Muita coisa boa por aqui. A gente está te esperando rapidamente. O intervalo e a gente está de volta.
O jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Jovem Pan, Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Ganhou o magnésio.
Tô dormindo bem demais agora.
Programa, ó, voltamos pra rádio com esse clima bom, falando sobre o programa Magnésio Minha Vida. Programa que vai...
Magnésio para todos.
Magnésio para todos.
Então, a gente tá falando, né? Assim, você acha que as pessoas estão vendo a gente, entendem que dessa vez a tarifa vai valer mesmo, Renan? Ou a maioria vai dizer que não, agora vai conseguir... acabar.
A lógica americana do governo. A lógica desse governo Trump é usar tarifas como instrumento de negociação. Eles colocam um problema na mesa e negociam. O Trump é muito casuístico. E o Trump tem um cara no meio, que é o cara que pouco está sendo falado na imprensa, mas tem que ser colocado no jogo, que é o Joe Wesley. O Joe Wesley é o representante do interesse americano.
Inclusive da Venezuela, aquela
tudo,
vez.
O Joe Wesley comenta-se. Eu já até cheguei a gravar sobre isso. O cara que articulou a candidatura do Flávio em acordo com o Lula foi o próprio Joe Wesley. O Joe Wesley Batista é o principal operador político do lobby trumpista, não americano, lobby trumpista no Brasil.
Bom,
então não deixem isso de lado na hora de fazer as avaliações.
A gente segue aqui com o nosso sofá, porque tem muito assunto, né? E pouco tempo, né, Cíntia? Bem-vinda aqui, alegria te rever. Vamos falar sobre uma questão que nessa terça-feira, a proibição do uso do PMMA. Por médicos em procedimentos estéticos e também preparadores, né, desses procedimentos. A medida adotada pelo Conselho Federal de Medicina entende que essa substância é muito nociva e é uma substância que traz danos muito sérios, né, Cíntia? A gente já falou aqui algumas vezes, não tem almoço de graça. Quando a gente busca a vaidade, que é algo que está muito comum nas redes sociais, a gente precisa equilibrar essa questão de preço, de qualidade e de risco também.
Mas a gente vê pouco isso. Porque hoje a busca pelo like é muito maior do que qualquer outra coisa. Todo mundo precisa ser visível. Então, mesmo que a morte, que custe a morte, elas preferem do que ser invisíveis. Esse é o problema. Tirar o produto do mercado, ótimo, isso é muito bom. Mas será que no paralelo as pessoas não vão atrás? Será que do preço baixo? Qual é a próxima ferramenta que vai ser utilizada? Qual o próximo jeito de você ficar melhor? Enquanto a gente não tratar as pessoas psicamente para entender que elas podem ser aceitas, elas não são invisíveis, elas vão continuar cada vez mais. A gente vê isso. Mulheres fazem preenchimentos e acabam aumentando na segunda vez e vai, sem parada. E aí, qual o preço da vida? Quanta vida está valendo hoje em dia? A gente não vê isso.
É, exatamente. Eu queria... Renan, queria... Não sei se você acompanhou a história daquele cara que foi campeão de fisiculturismo, 22 anos, morreu. Exatamente. Aí depois teve uma outra repercussão com o Léo Stronda, que eu não conhecia, mas o cara é famoso no mundo, no universo do funk. Ele foi um incentivador do uso dessas substâncias, quando, na verdade, não existe limite seguro para o uso de esteroides, né? E aí ele voltou atrás. Uma atitude bacana, que muitas vezes a política passa longe, né? Dessa volta atrás, assim, muito, a gente vê muito político mudando de lado e tudo, mas o cara reconhecer que errou e errou feio, né?
Pô, essa história é muito triste. A gente estava naturalizando no Brasil a ideia glamourizada do uso de esteroides. Acho que boa parte dos influencers brasileiros no ramo da maromba incentivam o uso de esteroides. E, né, deu um susto agora. Teve um garoto, o Ziz, que era um ídolo, era um menino, acho que australiano, fez muito sucesso e ele morreu cedo também. E aí isso foi gigantesco no mundo da maromba, mundo afora. No Brasil, esse caso está tendo um efeito similar. E eu acho importante ter, assim, a gente naturalizar, tomar bomba é meio bizarro, cara.
E é interessante que esse rapaz que morreu, ele divulgou alguns vídeos dizendo, eu sei que eu vou viver menos, eu sei que isso faz mal, Cíntia. Ele sabia e divulgava isso, ou seja, sendo assim, ele incentivava outros jovens a fazer o mesmo, né?
É a procura pela fama. Eu preciso ganhar dinheiro, é o patrocínio. Tudo isso é visto. Cadê a pessoa? A pessoa não é vista. Como o candidato falou agora, né? Isso daí está se tornando cada vez mais. E como você falou, teve quem foi ali na mídia e falou, olha, eu me arrependo. Mas se arrepende por quê? Porque morreu? Porque antes não, foi dado de presente. Foi colocado no ar como uma coisa legal. E não é. Aí vem o meu questionamento. Nunca foi falado que anabolizante é perigoso? Quantas mortes nós já anunciamos? Não é a primeira vez isso? E não será a última, não. Porque as pessoas falam isso porque está nessa repercussão. Mas qual o real? Por que a pessoa precisa disso? Porque ele era conhecido como aquele rosto do menino,
a
né?
A busca pelo o inalcançável, né?
Exato. O shape inalcançável.
É o patrocinador que força, é o dinheiro que muitas vezes essa pessoa nunca mudou de padrão.
O patrocinador força mais ou menos, né, Cíntia? Também tem muito dinheiro por trás ali.
Ele força nesse sentido. Eu vou te patrocinar, eu vou te dar condições que você nunca teve, vou melhorar a tua família. E aí você se coloca no risco, porque você acha sempre que vai acontecer no capim do vizinho e não no seu. Só que essa história de anabolizante não é uma história recente. São casos e casos e casos que a gente vê. E esse não vai ser o último.
E é um uso indiscriminado.
Total. E será que, se não tivesse aquela gravação do menino sendo ganho
como
de presente...
Como Léo Stronda no podcast.
Será que ele realmente estaria ali colocando?
Gente, colocar insulina,
e agora correndo o risco de ser cancelada.
Coloca insulina para ativar a formação do músculo. O que faz com o organismo? É uma guerra, é uma bomba.
Eu quero falar uma coisa aqui polêmica. É muito feio. Assim, quem faz isso por questão de estética, na minha visão, na minha análise feminina aqui, pô, esses caras super bombados, o negócio parece uma história. Muito feio. É muito feio. E faz sobre uma lógica de ficar ali como fortão, bombadão. Ah, assim, poxa.
Que no fundo, às vezes, é mais pra eles, né? Mas eu acho importante que você falou do Léo Stronda, Fernando, sobre ele voltar atrás, né?
De muita
Porque
coragem.
Ele é um grande influenciador desse núcleo. Ele, inclusive, foi o cara praticamente que projetou esse menino em alguns momentos e tudo. Agora, a pergunta que fica é, ele vai parar de aplicar nele? Né? Porque o exemplo arrasta, a palavra pode até ser bonito. Então a pergunta é, daqui 6 meses, como é que será que vai estar o corpo do Léo Stronda?
E tem muita gente que não assume. Eu acho que um ponto é, ele assumia que ele utilizava. Eu já vi muita gente que não assume, que faz uso e ainda assim incentiva essa estética inalcançável, esse tipo de shape inalcançável, sem uso desse tipo de medicamento. Então tem também essa situação aqui. Eu diria que ele foi corajoso, mas não é uma coisa que vai resolver numa declaração dele. As pessoas têm que estar cientes do que elas estão dispostas a colocar em risco na saúde dela para atingir a
imagem. E vale citar o Gustavo Lima, tá? O Gustavo Lima parou de fazer uso recente porque e o pessoal estava rendendo isso, como o corpo dele mudou, como deu uma murchada. Então, é um caso que foi até antes do menino,
isso
mas
que eu
chama
dizer,
atenção.
Que tem um caminho. É verdade. Nossa, bem lembrado. Porque, assim, tem aquele influencer do tá no suco ou não tá tomando suco.
Suco. É. Que é uma forma de tornar fofo, né? É. Tá tudo bem usar, né?
Não, mas ele caso criticava. Eu esqueci o nome. É um influencer até que tava na folha de pagamento do governo federal, descobriu agora.
Quem não tá, né?
Não, eu esqueci agora o nome dele. Não é o Toguro, não. É um cara que ele falava, ó, tá ou não tá tomando suco. A real, boa parte dos próprios... Fora do mundo da maromba, cantores, alguns artistas estão na bomba. A bomba virou regra.
Não, e a caneta virou regra.
Como é que volta?
E tudo está virando sem
medir
risco.
A caneta é algo que combate uma epidemia de obesidade, que é uma grande ameaça, né?
Ah, mas cria uma outra epidemia mesmo em relação a isso. E as pessoas estão obcecadas. Tem gente fazendo uso sem
médico. A caneta, ela é autorizada pela Anvisa, ela está dentro de um escopo de legalidade. Agora, colocar insulina para o músculo ficar forte, tomar diurético para secar o corpo de água e causar um colapso, isso aí não está certo.
É a vaidade o tempo inteiro. É até onde é o saudável da coisa. Ok, estamos com obesidade, mas muitas pessoas estão comprando canetas falsificadas, colocando a sua vida para ter o corpinho cheio.
E pessoas já magras, né, Cíntia?
E sem o acompanhamento médico.
E como a Diana falou, né? Não adianta você ali reconhecer se você não mudar o hábito daquilo que você está fazendo. Então, o influenciador, ele precisa sim mudar o hábito, automaticamente o corpo dele irá mudar, e aí sim, será que ele está preocupado com os likes? Porque muitos likes, né, podem não ter cancelamento.
O Gustavo Lima recebeu muita crítica.
É isso aí também, não tem volta, o corpo murcha, falou, ih, o que aconteceu, né?
E como que
tem
fica?
Tem que segurar, né?
Eu falei, vamos ver o Léo daqui uns meses, né? Sem o suco, para saber, porque só se ele murchar, que a gente vai descobrir que ele parou de usar, porque a gente falou, é o shape inalcançável. Né? Agora, como que ele mantém?
Mas você sabe que, de alguma forma, a gente volta naquilo que o Renan falou tão sabiamente. Tem uma coisa que parece normal. Não é normal comprar anabolizante na academia. É normal burlar um remédio que não é vendido sem receita. É normal essa normalização que, de alguma forma, a gente precisa entender de um outro jeito, né, Renan?
É a normalização do absurdo, mas isso é a cara do momento atual do Brasil. É, a gente só vive no absurdo. E é muito um absurdo estético, né? Pra tudo. Para todas as áreas.
Eu quero dar um abraço para os amigos do rádio, da rede de rádios. Muito obrigado, amanhã a gente está de volta.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Entregue, montagem e cortesia. Ainda bem que tem.
Vai bater, bateu, golaço!
Tá chegando a hora. Faltam 9 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026. Na Jovem Pan. Oferecimento Volkswagen Caminhões e Ônibus. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bota essa paixão pra jogo.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend, the one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe. I'm a lecturer. Catch up with your boy, undress you, and let me tell you why I'm a blesser.
Falling in.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? TPzinho vindo pra cá? Muito bem. A gente precisa dessa máquina aí, mas eles estão pra lá e pra cá. Mais um destilado programa Pânico pelas ensaboadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que, assim como vocês, tomou um novo tarifaço de Donald Trump. E vamos para os pensamentos iluminados da Rinha de Pensadores? Hoje, Mário Serve Costela e Enéas Carneiro. Vai lá, barba linda.
Olá, Emílio e debiloides desse inepto programa. Hoje estou mais duro que o membro colossal do erudito Kid Bengala. Vamos ao pensamento do dia. Amigos,
eu disse:
só duas coisas trazem o respeito: a educação ou um belo socão na boca do estômago. Fica a dica, meu nome é Enéas e o salame tem 56. Agora
vai. Bom dia, Emílio, e as nos letrados desse programa de gosto duvidoso. Hoje serei breve, pois farei um exame proctológico onde o doutor, além do seu dedo magistral, introduzirá uma TechPix no meu reto. Mas eu espero que não vá parar no YouTube. A reflexão do dia é a seguinte: na vida, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que querem fazer amor com você, conhecido como Samidana, ou mete fofo. E aquelas que só querem te comer com muita força. Fique com Darwin, lá vem o picador de linguiça. É com você, Zurita.
Muito bem, meu professor. Agora chegou a hora da agenda. É o melhor stand-up comedy do Brasil. Ele é conhecido no meio como Supositório de Mamute. É o nosso Rogério Morgado.
Aê, gordinho, olha lá os gordos.
Com bola, hein?
Nossa, veio o chefão agora. Viu, chefão? Só eu, Rocombole.
Rocombole.
Obrigado.
Que é gordinho, Rocombole.
O negócio é o seguinte: Rocombole toda quarta-feira aqui em São Paulo, e amanhã tem. Você que tá vindo pra São Paulo aí, curtiu o feriadão, compra já o seu ingresso, não fica de fora que tá quase esgotando já. O My Fucking Comedy Club fica aqui na Alameda Santos, e pra você comprar é o clubedoingresso.com, tá certo? clubedoingresso.com. Até o final de agosto, todas as quartas tem show do Morgadão, tirando o jogo da Copa, que a gente não vai fazer o show, obviamente, porque não vai ver menino nem voar. Então entra lá, clubedoingresso.com, e compra o seu. No dia 11, tem show do Morgadão, junto com Diego Serafim e o mágico Maurício Dolen. Sim, o Coringa, que você vê aí os vídeos, que tá bombando no Instagram, vai estar com a gente lá em Cotia, lá na Granja Viana, Enjoy Gastropub. E é o clubedoingresso.com também, para você adquirir o seu, e vai esgotar, porque a casa tá bombando. Dia 14 de junho, show do Morgadão em Piracicaba, Teatro do Engenho. Mais de 60% dos ingressos já foram vendidos. Então você de Piracicaba, que quer aí, ó, curtir o show do Morgadão, compra já o seu hoje. Megabilheteria.com, vai esgotar, tá certo? No dia 20 de junho, Osasco, Os Comedy Club, de volta o Morgadão aí em Osasco, simpla.com.br. Dia 26 de junho, Mogi Guaçu, Teatro Tupac, megabilheteria.com, você de Mogi Guaçu, tá certo? Para contratar o Morgado, manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br, manda um e-mail para lá, para você também, além de contratar, faz o seguinte, manda um e-mail para você patrocinar o show do Morgadão. Todas as cidades que eu falei já tem patrocinadores aí que tá fechado, você vai acompanhar no arroba Rogério Morgado todos eles, e é menos do que você imagina. Quer patrocinar o show do Morgadão? Vai ter show em breve em Ribeirão Preto, tá certo? Você de Ribeirão Preto, a cidade de Americana, Sumaré, todas essas cidades você pode patrocinar o show do Morgadão. É só mandar um e-mail, contato arroba rogeriomorgado.com.br. Obrigado, Emílio!
É isso aí, Bichovski. E agora? Agora nós vamos falar das pessoas que aqui estão.
Oba!
Certo, Dedê? Temos o Robinho Moreira.
Grande aqui Robinho. Está
o grande Robinho. Temos Robinho aqui também o Walter Malfatti. Gente boníssima. E Giancarlo Cabral.
Ô, Cabral.
Giancarlo. Temos aqui o nosso chat. As pessoas ficam interagindo no chat. Muitas xingando muito.
É mesmo?
É. Pessoas demais. Muito reclamonas.
É bom que engaja.
Pessoas tristes, pessoas deprimidas, eu diria, nesse momento, algumas alegres também. Mas o importante é você sempre estar aqui com a gente, perder 2 horas de sua preciosa vida.
E jamais voltarão.
Junto conosco. Isso é muito importante. É o nosso objetivo de vida. E muito obrigado à grande audiência, porque é hora de homenagear quem pularia no Tietê de sunga branca por nós. Quem emprestaria o cartão de crédito para Delari no momento de cana? É hora de nossa audiência, a Majestade.
A Majestade de hoje é uma gaúcha residindo em Sampa. Assistente financeira e manda-chuva do lar. Casadíssima e mãezona da Eduarda e da Alice. Curte séries. E o nosso programinha Supimpa.
Palmas para Cláudia
Rejane. Boa, Cláudia.
Rosa.
Claudinha. Fala, Claudinha. Eita, tudo bem, dona Cláudia?
Tudo ótimo, melhor agora aqui com você.
Como é que vai a vida?
Vai maravilhosamente bem.
É? Que série está assistindo, já que você já vi que você gosta de série? Linhagem.
Estou assistindo Berlim.
Berlim? Berlim é... Que é daquele...
La Casa,
Casa de Papel.
Não assisti La Casa de Papel.
Não, não, aquilo é muito ruim. É
um já passou, né?
Deus me livre.
O Tóquio.
Berlim é um dos caras, né?
É, eu acho que é, porque eu não assisti a Casa de Papel.
É, não, é um dos caras que...
caras, e acho que é a segunda temporada, né, do Berlim.
Agora que eu entendi.
Eu acho que...
São 8 episódios. Eu tô recém no segundo, mas não...
Não pegou ainda.
Muito bem. E a vida? Além das filhas lindas, o marido tá aí, ó, cuidando da bebê. Mostra lá, ó.
Olha lá, o exemplo,
Alba. Olha só o exemplo. Alba,
se largar.
Isso é um pai de respeito. Vamos aplaudir.
Aí, garoto.
Vamos aplaudir.
Ó, com o velho da van na mão.
Esse...
Tá com o bonequinho do velho da van.
Esse é meu, né?
Troca a filha de terra. Maravilhoso.
Este é meu, este já tem dono. Ué? Então,
ué? Ué?
Tá, porque hoje em dia tá difícil, né?
É. Teu marido tá é bonitão.
Quem casou, casou.
É assim mesmo, mas é verdade.
Tá bem difícil.
É verdade.
Bonitinha.
Tem muito homem querendo.
Anos aí, ó.
Cedendo a cauda, né? Tem muito homem
não
cedendo.
Tá fácil,
não é?
Tem, que disfarça bem.
Olá. É. Muito não bem. Dito isso, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Pânico. A nossa Cláudia. Cláudia, hoje participando aqui do Pânico. Para você participar, você pode também mandar um e-mail para DD no. Arroba audiência majestade arroba jovempan.com.br.
Tá bom.
É isso. Tá, já que falamos em séries, chegou aquele momento especial.
Opa!
Vamos falar de filmes agora, de séries. Falar de woke. Homens que chuparam chupeta até os 40 anos.
Ai, gostei.
É, chupetinha, né, amigo?
Ele gosta.
Tô bem ligado na sua. Gostoso, né? Eu sei que você gosta.
Uma chupetinha.
Linhagem Geek com Homem-Aranha com a mobilidade de um papa. André Alba.
Zé da Manga.
Boa tarde a todos. Se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube.
Emílio, temos uma... São pautas polêmicas hoje.
Se prepare,
eu separei,
então.
Eu separei as
polêmicas. Com direito a ser...
Cancelado?
Cancelado?
Existe essa possibilidade.
Quem é o último cancelado?
O último cancelado acho que é o Cariani.
Cariani?
De novo? Por quê?
Por quê?
O que ele fez?
Porque o Cariani, ele tava falando sobre o falecimento lá do Gunley, que é o fisiculturista.
Gazeloses.
E aí ele disse o seguinte, é que assim, vocês vão entender o cancelamento. Tá. Ele tá falando da morte do rapaz, e aí ele fala, eu como presidente da comunidade fitness, aí acham que ele é arrogante, que ele é prepotente. Tá. Mas acho que foi só um jeito de falar, porque as pessoas vão até nele, sempre quando tem alguma coisa relacionada ao fitness, vão perguntar pra ele o que ele acha. E aí o brasileiro, que sempre, a maioria dos brasileiros, eles esperam uma humildade brutal das pessoas que tem sucesso. E aí ele falou que, né, ele foi só uma expressão. E aí a galera tá cancelando aí o cara. É
expressão besta, né?
Ah, mas eu acho mas que ele não é o maior aí.
Se tiver um maior que não, ele, tem. É só apontar.
Exato, pronto.
Então. Esse negócio do cara que tem sucesso ter que, tipo, ficar...
Ser humildão,
Não, humilde até o cara é, mas, tipo,
ficar ele fazendo é muito
papel
humilde.
De, tipo, de tonto. Ai, não, sabe o que que é?
Mas porque ele cara... nem disse no tom de arrogante. Ele nem disse no tom da arrogância.
Claro que não.
O cara sabe o que ele é e ele tem que... Emagreceu. Emagreceu 300 gramas.
Então acho que o último cancelado é esse.
É bem
feio. Vou cancelar ele.
Cancelado.
Não é tão rei também assim, não, né?
Se fosse tão bom, emagreceu morgado.
É, aí ele fala: não sou milagreiro, sou fitness. E aí que mais?
Tem o Léo Stronda também que tá no meio, mas.
Demais.
Tá tudo certo. Bom,
Você é desse meio aí?
Não, mas eu acompanho.
O irmão é maromba.
Eu preciso saber aí. Não, peitoral, mas preciso saber. Não, eu gosto de acompanhar, né? Eu gosto de estar...
O antenado. Cara morreu porque tomou bomba, né? Rapaz.
Ele teve
várias coisas, várias complicações.
Muitas coisas. E aí estão culpando agora um pouco o Léo Stronda também por um episódio, que teve até uma matéria no Fantástico, que fez uma brincadeira ali no talk show dele, aí...
Bem da sem grana.
Estão procurando culpar alguém.
Olha, tá bem por dentro.
Não, no mínimo que eu devo fazer, com entretenimento é comigo aqui, né?
Então vai. Sou
jovem pra entretenimento, pode me puxar.
Você
vê que o jornalismo tem uma dificuldade. Não, basicamente, o Stronda, que já participou do programa de papai, ele tem um talk show e ele foi fazer uma ação dentro do programa dele, que é aplicar a bomba no rapaz que faleceu.
Sim.
Obviamente que ele não teve a intenção, né?
Não, era aniversário dele.
Sim.
Naquele momento era aniversário dele e aí ele tava num talk show. Falou assim, vou te dar um presente.
Isso.
E aí deu o presente ali que era bom.
Você viu aquela Olimpíada que o cara dava $1 milhão pra quem usasse bomba e batesse recorde?
Não.
Vocês não viram?
Pô, legal.
Você podia usar qualquer tipo de anabolizante.
Isso.
Só um conseguiu bater em natação. Só um.
É uma Olimpíada
que... É impressionante, né?
Que não tem doping.
Você pode dopar à vontade e aí ele pagava. É um estudo que eles estão fazendo. É para um estudo de... Aí tinha isso. Aí foi agora há pouco
tempo. Exatamente.
Só um bateu.
Olimpíada da bomba.
É a Olimpíada da bomba. Você pode se drogar.
É o super-homem.
É que nem Rússia. Na Rússia os caras podem tomar até
tudo.
De cavalo.
Exato.
É que na verdade o...
Na verdade.
Ele melhora marginalmente. Se você não é um atleta de ponta, você vai tomar bomba, não vai adiantar nada.
Exatamente.
O que vai acontecer é que o atleta de ponta pode ultrapassar. Só
que fica o pinto pequeno.
Igual o Sammy no picobol.
Isso é o de menos.
Você tá fazendo reposição hormonal.
O cara vem trabalhando.
Fica triste.
Ó. Caramba, meu.
Tamo na Nation aqui.
Lasanha fazendo.
Baleia.
Morgadão na Nation.
É isso aí. Você tá fazendo, gordão?
Na Nation aqui.
Tá?
Bermudinho e
bermudão. Bermudinho e bermudão.
Lasanha fazendo onda.
É o bermudinho e bermudão.
É isso aí, cara. A bermuda parece a tenda do Circo Vostok.
Caramba.
Muito bem. Vamos lá?
Vamos lá, Emílio. O negócio é o seguinte. O Wagner Moura registrou uma queixa-crime contra o Silas Malafaia.
É o Brasil.
Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia.
O ator Wagner Moura registrou queixa-crime contra o pastor Silas Malafaia por difamação e injúria, né? A ação já recebida pela justiça aponta que Malafaia ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao chamá-lo de cretino.
Ai.
E esquerdista de Araque, em postagens no X em janeiro desse ano. O caso foi publicado pela Folha de João Paulo e confirmado pelo Estadão. Aí, é interessante esse caso, Emílio, porque o Wagner Moura, ele não é um cara muito educado quando ele se refere pro pessoal da direita.
Exato.
Né? É de fascista pra cima. Então, eu não sei...
Mas não chama de cretino.
É, então, eu não sei. Eu acho que cretino, pelo jeito, é pior, né? Do que ser chamado de fascista e outros adjetivos.
A gente nem pode falar esse nome essa
Exato. Hora. E o Malafaia, ele respondeu essa atitude... do seguinte jeito aqui, abre aspas.
Fala aí, meu irmão.
Vamos lá.
Pra esse artista cretino, governo bom é dar aumento de R$18 pra professores e 18 bilhões pra que eles chamam de cultura.
E aí ele segue, né, voltando a criticar, que ele chamou de esquerdopata defendendo o artista que utiliza da grana do contribuinte pra fazer propaganda do governo. Essa aí é uma... acho que é a primeira vez que o Wagner Moura chega a dar uma queixa-crime de alguma pessoa que critica ou chama ele de um nome que ele não gosta. Mas isso aí acho que vai ser cada vez mais frequente aqui com a gente. E lembrando também que o Malafaia já foi condenado e teve que indenizar o Felipe Neto. Mas essa é a grande briga
que
aí.
Coisinha.
Essa é a grande briga do Malafaia com o nosso querido Wagner Moura. Wagner Moura que tá fazendo um filme novo
aí. Cretinice essa briga.
É, então. Sabe que cretino, então você já. Ó, o pessoal que usa o Twitter aí, que é muito. Não existe educação no Twitter, Emílio. A educação foi abolida do Twitter. Ali é um negócio, a terra sem lei. Mas...
Gentileza não existe mais. Não tá na moda, gente.
Acabou completamente. Mas tirem aí do vocabulário de vocês o cretino, que aí vocês podem ter alguns problemas. Falando de treta política, de direita e esquerda, de Twitter, temos um problema aí com o filme do Dark Horse, né? Tivemos a ONG da produtora de Dark Horse é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo. Esse filme aí, pelo jeito, a gente vai ter... Eu não sei se a gente vai conseguir assistir esse filme. É só um feeling.
Uma hora vamos.
Porque ele supostamente, vou usar o suposto do Zuzu, supostamente ele estrearia dia 11 de setembro. Mas a Polícia Civil de São Paulo deflagrou ontem, né, na segunda-feira, uma operação para apurar suspeitas de irregularidades na contratação e execução de serviço em contrato firmado entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil, que pertence a Karina Gama, dona da Go Up, produtora do filme Horse. Então a Polícia Federal está investigando ali possíveis supostos repasses e inconsistência dentro dos documentos ali do filme Dark Horse. Eu vou ficar de olho.
Era o Forcaro?
Então, agora mudou. Agora já é outra coisa. Agora é a ONG da produtora.
Forcaro,
Forcaro tem o cheque do Forcaro.
Tadinho,
isso me lembra meu cheque.
Isso me lembra um pouco, Emílio. Você lembra quando sempre acabava na Val do Açaí?
Sim, a Val do Açaí.
A Val do Açaí, sempre.
É a volta da Val do Açaí.
Sempre acabava, né? Na Val tinha a importunação da baleia, aí no fim, na segunda. Aí na sexta voltava.
É o PPT.
Vamos falar que a Val liberou 130 milhões pro filme.
Então.
Só vendendo açaí.
Então, essa é a grande saga agora da imprensa, é entender o que tá de errado aí com os problemas de repasses do filme do Bolsonaro. E outros problemas que temos agora em Hollywood. É a nossa querida Sidney Sweeney.
Oh, aí não.
Uou! A Sidney Sweeney também. A Sidney Sweeney ela é muito perseguida por essa parte da grande mídia, né? Tem alguns portais, né, que sempre quando tem fracasso na série da Euforia, colocam a cara da Sidney Sweeney. Ela é bem perseguida aí. Eu vou imaginar que eu não entendo o porquê.
Ela tem uma perseguida.
Eu não vou...
Mas onde você tá vendo isso?
O quê? Não, toda semana tem, Emílio. Toda semana tem. É a Val do Açaí, a Sidney Sweeney. Toda semana tem alguma coisa. Mas isso aí é da mídia internacional. Como aqui a mídia chupinha muita coisa da mídia internacional... Eles pegam de lá, porque eles não gostam dela, porque ela parece que foi filiada ao Partido Republicano, e a gente sabe aqui que se você não vota junto com eles ficam te enchendo o saco. Só que ela fez um post, porque chegou ao fim, né, o Euforia, ela fez um post meio que respondendo todas as críticas, ela disse o seguinte, ela colocou entre aspas, isso se chama atuar. O que acontece é um pouco parecido, é uma mentalidade um pouco parecida com o do Neymar, né? A mesma crítica do Neymar. Eles falam que o Neymar não joga bola. É incrível, mas eles falam isso. E eles falam que a Sidney Sweeney não sabe atuar. é porque ela não votou nas pessoas que tem que votar e não concordam com os termos que eles concordam. Aí eles têm que descredibilizar a profissão dela, que é atuar, e falar, não, ela não sabe atuar. Mas, na verdade, é por quem ela se recusa a votar, essa palhaçada toda. E toda semana tem alguma coisa. Você pode ver, se ela faz um filme que vai ao cinema e não tem uma bilheteria interessante, eles vão falar, vai ter a manchete, Sydney Sweeney fracassa. Então isso aí já é costumeiro, mas dessa vez ela respondeu. Aí toda essa mídia internacional chata falando assim, ela... Isso se chama atuar. E realmente, ela é uma boa atriz.
É, mas
isso...
é realmente o que você falou. É igual os caras que falam que o Neymar não sabe jogar bola. Os caras jogavam bola com um cachorrinho no tapete da avó. Lá, os caras que criticam ela, que ela não sabe atuar, putz, fizeram o quê?
Exatamente. Então, isso fica cada vez mais contumaz. Agora é o seguinte, o He-Man vai estrear amanhã, é o grande filme.
É o grande não é grande filme.
Não,
você vai no He-Man.
Você
vai de He-Man.
É o grande... Você
vai vestido de He-Man?
Não tenho a fantasia,
ele vai de gato guerreiro.
Vai de Chia. Não vai.
O Sammy vai de mentor.
Eu vou de...
Vai.
Eu vou de Chia. Gato guerreiro.
O Sammy vai de Willy Kit.
O filme estreia amanhã, né? É o grande blockbuster da semana, né? Muitas pessoas estão... Assim, é um filme caro, um filme difícil, mais de $200 milhões. É o grande filme... de Hollywood ali, das férias chegando, e saiu já no agregadores de, os agregadores de nota, o Rotten Tomatoes, ele saiu com 76%, que até é uma nota boa, aí, dependendo aí do que tá saindo, lembrando que nada dos críticos aí você deve levar a sério, nada de ninguém você tem que levar a sério, você tem que ir lá assistir, mas amanhã iremos
borrar. Você vai ver todo o filme também.
É o morgadão no Krispy Kreme.
Ah, eu tenho a rosca.
É isso aí. Eu vou lá na pré-estreia, hein? Junto com a Krispy Kreme aí.
Eu tenho a rosca.
Lançou temático, é.
Pegou um donut.
Isso aí é uma delícia. Vocês têm que experimentar.
Gordão. Voz do Garcia Júnior, um clássico da dublagem, um monstro. Sim. Então, assim.
Obrigado, gente.
Amanhã nós teremos a grande estreia do He-Man. E quinta-feira temos também o Todo Mundo em Pânico 6.
Ora.
Então é uma sequência aí de grandes lançamentos para o cinema, que esse ano tem uma média de espectadores maiores do que os últimos anos, Emílio.
É, tá mais ou menos, né?
Não, esse ano o cinema tá melhor.
Tá?
O cinema tá melhor, as pessoas estão indo mais ao cinema.
Pô, teve o Michael Chambers,
né? É o Michael Jackson, o Diabo Veste Prada. Tem os terrores, o Obsessão e o Backrooms também, que tem muita gente.
O Diabo Veste Prada.
Tem muita coisa.
Muito bem, já feito isso, nós vamos agora para ele, o repórter mais amado do Brasil.
Opa,
já é temos ele um mesmo. Break da rede. Nós temos antes um break para a rede de rádio. Você que está ouvindo o rádio em todo o Brasil, continue na programação da Jovem Pan. A gente vai ouvir agora o anúncio dos nossos patrocinadores. E nós...
Caramba, meu, fica bem! Vai um xaropinho para essa tosse aí, ó!
Um xaropinho? Mas resolve?
Opa! É só tomar um pouquinho, ó. Pega aí.
Sem essa de xarope, Spec resolve com sua exclusiva fórmula triplação que age em todo tipo de tosse.
Rapaz, isso é forte mesmo, hein?
Se tem tosse ou catarro, Spec resolve.
Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Dia 8 é o dia do medicamento mais barato e você já sabe. A Ultra Farma garante o menor preço do Brasil. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou na mega loja, não é, Roberto?
É isso mesmo, seu Sidney. Aqui também, na estação São Judas do metrô. Dia 8 é tudo muito mais barato.
É dia 8, o dia do medicamento muito mais barato.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Jovem Pan.
Turn the lights off in this place. And she shines just like a star. And I swear I know her face.
eyes. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me, to control.
E pororó.
É isso aí. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico Zuzu, com a nossa grande atração de hoje.
Boa, convidado que você vai adorar, porque a gente tem um professor, historiador, o Marcelo Andrade, Emilhão, vai falar de guerras do Oriente Médio, mas mais do que isso, vamos abordar, que o nosso professor de história, Fábio Gueré, gosta tanto, quem são os heróis do Brasil? Quem são os heróis do Brasil para você? Tiradentes?
Fuzil.
Santos Dumont?
É.
Quem é o maior herói do Brasil?
Fuzil.
Na história.
O fuzil diz que vai tirar a zica da seleção. Sim. E
difícil.
Vai trazer a Copa do Mundo.
É muito difícil.
E vai ser com a camisa azul, a camisa. Sim. Da zica.
Será?
É. Camisa do capiroto.
Camisa do capiroto.
Ele vai.
Vamos
com a
azul. Ruim.
Acho que não, hein, meu? Não sei. Mas o professor é muito bom, né? Ele um cara didático. Fábio Gueré também, que é da história. Não é da história. Você não é professor.
Foi. Não, ele professor foi. Não. Eu fui.
Foi professor?
Fui.
De qual universidade?
Não foi de universidade, foi de colégio. Eu era professor da quinta ou oitava série. Oh.
Boa.
Pior momento, pior período da minha vida.
Evasão escolar.
Ah, vontade de dar bicuda nas crianças. Né? Moleque chato.
Era um professor.
Sério? Você ouvi...
não, imagina a paciência dele.
Você ouvido um moleque de 14 anos, todo ranhento. É meu pai que paga pra você. Ah, vai tomar no...
É isso aí.
Posso falar? Estou respondendo o processo aí.
Um bom professor a gente nunca esquece, Fábio. Verdade. Guaré. Alguém eu você marcou. Ótimo. Mas
marcou,
é isso.
Marcou na,
não é?
Na porrada.
Então é isso, esse é o nosso convidado de hoje. Entre notícias e outras atrações, daqui a pouquinho aqui no programa
Pan. Certo. Muito bem, então solte a vinheta porque agora o nosso jornal vai começar. Olá. Começa agora.
Resenha dos Zuzu, 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 resenha dos Zuzu, Zuzu, resenha, resenha, resenha,
resenha, resenha, resenha, resenha. Meu amigo. Vocês estão no clima da Copa do Mundo ou não? Porque a seleção brasileira chegou agora nos Estados Unidos, chegou nessa manhã. Me dá imagens aí dos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Esse primeiro é o avião sendo batizado.
Sim.
Sabe que é uma tradição, né? Quando o avião tem, é muito importante. O corpo de bombeiros é acionado. Sim. E pergunta para a CBF, pode molhar o avião? É um batismo, né?
Olha a crise hídrica.
Olha lá, jogando água no avião que saiu para os Estados Unidos. Na despedida do Rio de Janeiro, a delegação, né, já pousou em Nova York.
Você viu o avião? São 96 lugares de primeira classe, custa mais de um bi.
Exatamente. A gente tem imagem do avião que você falou, você que está acostumado a viajar de Emirates, de primeira classe. O avião custa R$1 bilhão. E é, realmente, você não quer que os nossos atletas vão sentar
de webjet.
Você não quer eles apertados.
Se trouxer o
avião,
pode vir um.
Este
só.
É o avião da seleção brasileira.
Oh. Bonito, hein?
Que no passado se fumava muito no avião. Isso, e os jornalistas podiam ir um do lado do outro.
É.
Agora a gente tem a delegação que já está nos Estados Unidos, que vai para o The Ride Hotel. Você sabe que esse hotel foi fechado, Guilherme, só para a seleção brasileira. Não,
merece.
Porque no passado, né, tinha aquele hotel que você poderia se hospedar. Sim. E a gente está nesse momento.
Toma café com o Neymar.
Muita selfie, a turma é insuportável. Agora, Sammy, você que gosta de previsões, mercado preditivo,
sim,
você sabe quem vai ser campeão da Copa do Mundo? Eu já falo aqui para vocês.
É a Espanha.
Exatamente.
Ah, eu sabia.
O supercomputador, você que gosta disso, já cravou que a Espanha vai ser campeã novamente. É, mas a gente está torcendo. Você acha que ganha ou não?
A gente está num mundo de probabilidades. As seleções mais fortes são Espanha, depois França. O Brasil está lá em quinto.
Você errou tudo na última rola.
Mas ninguém lembra.
Não, você errou. Não esquece, não. Você errou tudo. Errou tudo na última Copa.
Isso é verdade.
Atenção.
Falou que a Arábia Saudita.
Aí vem todo cheio de pontos.
Atenção.
Agora,
a gente trabalha
passado
com probabilidade.
Não, não. O passado te define, professor. Não vem, não.
Falou que a Arábia Saudita ia ganhar a Copa.
20%.
Errou tudo.
De chance é o favorito agora. Evidentemente, tem 20% de chance de ganhar, tem 80% de perder, como já diria Cazão.
Mentira. É verdade.
Então, o Cazão.
É verdade.
É, o Cazão, ele sabe, se é 20% de chance de ganhar, é 80% de perder. Então, nenhuma seleção chega com mais chance de ganhar do que de perder.
Você tá tomando as mesmas coisas que o Casagrande aí, que eu sei.
Mas a graça do futebol.
Põe na tela lá, ó.
Na imprevisibilidade.
Na veia, por isso que tá louquinho.
Olha lá, doutor Henrique Lora foi hoje, ó. Com meu computador também.
Parece uma mulher.
Você me fazendo preenchimento, né?
Preenchimento
labial. Nos lábios.
Não, harmonização peniana.
É. Só uma notícia boa da Copa do Mundo, e essa daí eu sei que vocês vão gostar, tenho as minhas informações, o Ancelotti foi entrevistado, primeira resposta do Ancelotti é sobre o Neymar, pode se acalmar, o Neymar está com uma recuperação muito forte e ele possivelmente,
tá
olha
novela
que eu...
agora.
Não é novela.
É insuportável.
É insuportável. Querem saber se o Neymar vai jogar contra Marrocos?
Eu quero.
Temos chance. Depois me cobre aqui.
Não é o médico que fala, não é o técnico.
É o técnico que está com alinhamento com o médico.
É o técnico.
Agora.
O médico.
É a equipe. A gente tem uma
lesão. Não é o Ancelotti. O Ancelotti vai fazer o que o médico mandar.
Neymar tem chance de jogar contra Marrocos.
Quem vai decidir se o Neymar vai jogar ou não é ele.
Exato.
Isso daí já tá mais do que na cara.
Agora. Eu acho uma responsabilidade jogar contra o Egito. Não precisa desses amistosos que não serve pra absolutamente nada.
Serve sim, Egito.
Não serve.
Não é uma seleção ruim, não, cara.
Bom, mas tudo bem. Vamos aguardar aí Copa do Mundo. E daqui a pouco a gente sabe que a gente tem poucos dias aí.
Nove dias e fuzil está a caminho.
Pô, exato. Fuzil vai segunda-feira.
Aí. Eu gosto do jornalista. Que o jornalista, Emílio, ainda não superou ainda.
O que saiu de?
Ele sai assim, né? Neymar Júnior desembarca nos Estados Unidos para disputar a Copa e mobilidade física do jogador repercute nas redes. Ele tá descendo uma escada com duas malas e a mobilidade dele, assim, eles não conseguem.
Todo mundo desceu igual.
Cara, escada, assim, é uma escada não. Estreita.
Mas ele tá meio barro, meio tijolo. Mas tudo bem, né? Vai se recuperar e a gente vai ganhar essa Copa do Mundo se o Sammy errar falando que é Espanha.
Não falei que é Espanha. Falou que tem mais chance.
Você já falou que é Espanha. Agora você não tira a sua decisão.
Walter
Sammy. Tem vários. Tem Portugal. Estão falando de que Portugal pode pode levar.
França. Não, mas tem que chutar um. Tem
é.
Que...
Ah, eu sei, mas é o que estão falando.
Cinco, não, também, é o Sammy que estão tá falando que até a Itália vai ser campeã.
Entendeu? Estão falando.
Fortíssimo. Sempre são cinco, né? Ali no, no
até
no
o Brasil tem.
Sim, o Brasil sempre tá.
A Argentina não chegou na Copa passada como favorita e ganhou. Sim. Quase não passou da primeira fase,
a gente. Você sempre tem um cinco e o Brasil sempre tá nesse meio.
Até
aí.
A primeira fase a gente tá tranquilo, depois a gente pode enfrentar a França.
Antes era um problema do Brasil. O problema do Brasil nessa Copa é que não tem a magia. Não, né? É um time.
Você né? acha que não emociona?
Não, não. Tem,
eu acho que o Neymar tem. Trouxe uma purpurina.
Não, a gente não viu o Neymar jogando, né? Mas é um time, não é? Não tem aquela.
Isso, a gente isso, não conhece sabe? Direito a galera toda, um ou
isso
outro.
Isso aí é falta
ali,
de jogar no Brasil, Emílio.
Não é, não sei.
Aquela emoção tem, de ver um Ronaldinho, um rival.
Não tem. Não pegou bem.
Não deu liga.
Não deu. Essa seleção. Mas. Você sabe que existe uma máxima que time que sai desacreditado traz o caneco.
Isso é verdade.
Então, vamos jogar com essa possibilidade.
Eu acho que, pegando 70, né, o Neymar me lembra muito o Edson.
A situação é bem parecida.
A situação é parecida. É. Ninguém acreditava no Edson, ele foi lá.
Copas. Sim, mas é porque foi a situação.
Mas vamos trazer o caneco.
A gente só está comparando com a maior seleção de todos os tempos, mas beleza.
Ó, na ordem dos favoritos, Espanha, França, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal e Alemanha. Essa é a ordem.
É isso?
Essa é a ordem.
É a ordem.
A ordem de quem?
De Deus.
É a ordem dele.
É, ele
é a ordem que a mulher falou pra ele falar.
Essa é a ordem. Muito...
Qual é a ordem?
Se eu fosse os times, já voltava pra casa.
Se quiser apostar. Na verdade, não devia nem ter Copa.
É o melhor.
É isso aí, ó.
Podia deixar só esses.
E a gente tá esquecendo de um detalhe muito importante, hein? A Copa praticamente nos Estados Unidos e o Trump vai dar um jeito nisso, hein?
Ó, o supercomputador tá lá na tela, depois vocês confirmam aí.
É.
Espanha
e... 486.
Vamos voltar pro Brasil, porque a gente discutiu muito com o Durso aqui, que acredito que vai estar na Copa também.
Computadores?
Vai jogar. Que é essa decisão das Big Techs. O STF agora realmente marcou o julgamento do recurso das Big Techs contra a responsabilização.
É, mas você viu lá os caras na Gilmar Palusa lá?
Vi. Gilmar Palusa tem alguns influenciadores portugueses que estão cobrando.
Não.
O Alexandre.
Já falou que...
Já o discurso que do Alexandre...
Que não vai dar bola para as Big Techs, não. Que agora eles vão...
Que quem manda aqui...
Quem manda são eles
e... Não é bagunça não, viu, rapaz?
É isso aí.
Olha, então, mas a gente...
Você não viu?
Eu vi. O discurso do Alexandre viralizou muito nas redes sociais.
Falou,
falando que
ele... pode chorar à vontade, vai ser responsabilizada.
Né?
E vai ter que tirar sem juiz.
Não, então, mas...
Então, se você reclamar alguma coisa na rede social... Para, sei lá, para Meta, para alguma coisa, eles são obrigados a tirar
imediatamente.
Duas horas para tirar.
Senão podem tomar
sem
multas.
Intervenção judicial.
É assustador.
É.
Porque se um ano eleitoral você tem opinião,
agora,
crime de opinião.
Agora, o que vai acontecer com as Big Techs?
E para que lado que vai favorecer? Se o governo atual também tem um interesse? Difícil, né?
É verdade.
E só para pegar uma trajetória do que aconteceu no passado com o próprio ministro Alexandre, a gente teve um embate com o Elon Musk, a gente teve alguns brasileiros, né, que perderam sua rede social, e quando você for opinar, acredite que essa é a tal da democracia relativa, como países que a gente conhece lá na Coreia do Norte e na China, então vai ser muito difícil para você ter a sua opinião. Estavam falando um pouco da economia brasileira, da dificuldade que a gente vive, dos impostos. Aí, Samidana, eu gostaria que você destrinchasse para mim que o Lula assinou mais um decreto, né, bloqueando 23,7 bilhões do orçamento federal em 26. A gente sabe que aí tem um impostômetro e ele bloqueou esse recurso. E aí faço a questão para você.
Não é ele, é que o arcabouço fiscal bloqueia.
É, ele bloqueia.
Por ele, eu acho
por que... Por ele deixaria? Esta é a questão. A economia está melhorando, né? Foi necessário. Por que foi necessário congelar 23,7 bilhões do orçamento? Não, primeira pergunta.
É, isso porque no arcabouço você tem um limite do que você pode gastar. Se você gasta mais, ele trava. Antigamente.